Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Sejam bem-vindos a mais um podcast Esporte Final Olímpico. Eu sou Leandro Yamin, estou acompanhado, muito bem acompanhado, primeiramente de você que nos ouve. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, pela companhia. E estão comigo via diretamente de Londres, o Rodrigo Borges. É um programa em que ouviremos também as vozes de Mariana Lajolo, Alexandre Cossenza, Fábio Balaciano. O que não falta é opinião abalizada sobre o esporte e sobre os Jogos Olímpicos. Tirando a minha, que não vale de tanta coisa assim, até porque passei, embora tenha passado o fim de semana no Rio de Janeiro, não assisti tudo, porque, você sabe, tem uma... Ô, Rodrigo Borges, antes de qualquer coisa, oi, tudo bem?
Oi, tudo bem? Boa tarde pra mim, bom dia pra você e qualquer, sei lá, olá pro ouvinte, porque eu não sei que horário ele vai ouvir.
Esta é a mágica do podcast. Eu estive no Rio de Janeiro neste último sábado e domingo, nesse fim de semana, sexta também estava por lá, e devo te dizer uma coisa, é muito legal realmente, está muito legal o Parque Olímpico, o ambiente dos jogos, mas para quem é muito organizado, ou na verdade muito CDF com esporte, como eu acredito que sou um pouco e acho que você é também, é um pouco aflitivo você não ter acesso aos resultados dos jogos. Se você muito anda para lá e para cá e está dentro do ginásio e está dentro do parque, você não sabe o que está acontecendo, né? Você não tem os resultados da natação, por exemplo. É um pouco aflitivo, sabia?
Mas olha, eu imagino isso porque estando acompanhando, eu tô com TV ligada, tô com computador ligado. Ainda assim, eu disse ontem que eu tô sofrendo de crise de ansiedade e frustração. Porque você não dá conta. Você para pra ver uma luta de judô, ao mesmo tempo você tá perdendo alguma coisa legal acontecendo no handball. Você vai ver o handball, você tá perdendo alguma coisa no vôlei de praia. Então você tem ali que, mesmo para o torcedor que não está envolvido na cobertura disso, você tem que no dia anterior fazer ali uma programação do que você quer ver, porque senão alguma coisa você tem que abrir mão, isso é fato, a maioria você vai abrir mão, né?
No sábado, primeiro dia de competições, chamaram a atenção o tamanho das filas para o acesso ao Parque Olímpico. O jogo do handball feminino, por exemplo, entre Brasil e Noruega, um dos mais aguardados da primeira fase, começou com o ginásio bastante vazio, já que o público demorava a entrar. E demorava mesmo, o raio-x, principalmente, a zona do raio-x, era a mais complicada. O Fábio Balaciano, que é nosso colega aqui do blog Bala na Sexta, também testemunhou após a derrota do time masculino do Brasil sobre a diferença do jogo contra a Lituânia no começo, um primeiro quarto com a torcida ainda entrando, e a reação do Brasil no segundo tempo, aí com o ginásio já cheio, com todo mundo dentro do alçapão olímpico. Então, naturalmente que a diferença, a reação do Brasil em quadra pode também ser explicada pelo fato do ginásio estar vazio no começo e cheio depois. Eu não cheguei a pegar o grande problema das filas, mas sem dúvida nenhuma ao que se pensar no Parque Olímpico a respeito da alimentação, da distribuição de comida, de bebida como todo dentro dos ginásios. Vi amigo meu perdendo metade de um jogo de basquete. Cara, você comprar um jogo olímpico e perder metade de um jogo porque estava na fila do refrigerante é um pouco demais. E além disso, é uma pena que realmente o estádio olímpico não esteja ali dentro do Parque Olímpico, o Rodrigo Borges. Um ambiente olímpico maravilhoso dentro do Parque Olímpico, tirando alimentação e bebida. Mas a tocha não está lá, o estádio olímpico não está lá. É um pouco estranho, sabia?
O mais legal seria que estivesse, né, para se sentir completamente dentro desse clima, mas não haveria como, porque o Engenhão é uma região muito complicada, uma região de ruas estreitas, não daria para fazer ali um parque olímpico, a mesma coisa no Maracanã, não daria para construir esse parque olímpico em volta, E a gente estaria aqui criticando ferozmente, com razão, se tivessem decidido fazer um estádio ali na região do Parque Olímpico. Então, era o possível, né? Nesse aspecto, acho que é um acerto, mas seria muito legal se o estádio estivesse lá dentro. Sobre essa questão de filas, eu acho que, claro, a prioridade tem que ser a segurança. Nesse momento que ataques terroristas acontecem na Bélgica, na Alemanha, na França, na Turquia, na Síria, no Iraque, tem que se tomar todo o cuidado possível e, infelizmente, isso acarreta fila. Mas era alguma coisa esperada. Sempre se sabe que Jogos Olímpicos tem que ter uma maior atenção, porque é um alvo em potencial. Não é porque, por causa desses ataques recentes que passou-se a tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, um maior número de entradas, um maior número de máquinas de raio-x, um maior número de pessoas nos eventos, isso tinha que ter sido pensado já lá desde o início, né? Eu ouvi durante a transmissão do handball no sábado, Brasil e Noruega, que eram duas entradas só pro ginásio, pra arena. Então, duas é muito pouco, né? Talvez fossem quatro. Então, mas eu acho que foi uma falha da organização. Claramente isso é uma falha da organização.
E foi muito interessante. Primeiro, assim, já deixo claro, recomendo para quem nessas próximas duas semanas pretende tá em dúvida se vai ou não vai para o Rio de Janeiro, o Parque Olímpico é um barato, o ambiente olímpico é muito, muito bacana. Um ajuste aqui, um ajuste ali, perfeito não tá, mas é muito legal. E ontem, assim, eu tava na praia, né, Rodrigo, aí começou a chover, aí as pessoas começaram a ir embora, e não é o público da Olimpíada, né, o carioca que tá na praia no domingo à tarde é o carioca no domingo à tarde, e não dava pra sair da praia, ficamos por coisa, eu fiquei 40 minutos, então já devia estar fechado antes, porque eu estava tendo a prova de ciclismo de estrada, né? Então não podia atravessar a rua, e as pessoas presas na praia. E algumas pessoas abandonaram a adesão olímpica. Eu me diverti muito com alguns cariocas revoltados por não poderem sair da praia, perder o direito de ir e vir. Foi um momento engraçado e chuvoso, né? Chuva, inclusive. Podemos dar um boletim? Eu não sei se você tem que estar com o Explorer ou Chrome ou qualquer coisa aberta aí, se tem alguma notícia.
Explorer jamais.
Jamais, né? Da ciclista holandesa, né? Se tem alguma quentinha dela, alguma novidade do. Que ela foi hospitalizada ontem, né? Ela sofreu um acidente bastante grave. Mas falaremos disso daqui a pouco. Vamos seguir as quentinhas aqui, que a torcida. Se na Copa do Mundo muito se falou dos ingressos e se questionou o perfil do torcedor nos estádios enquanto argentinos, chilenos e colombianos faziam a festa, agora aparentemente tem mais brasilidade nas arquibancadas. O basquete masculino, por exemplo, teve a torcida jogando junto e eventos de judô e esgrima com apoio incondicional. Por outro lado, isso também gera reclamações, como na esgrima e no tênis de mesa. A torcida do tênis de mesa estava... O cúmulo da fanfarronice, esse esporte nunca mais será o mesmo. O mesa-tenista sueco Gerhel, que perdeu para o brasileiro Hugo Calderano num pavilhão que recebeu 12 mil pessoas no sábado, disse que a torcida atrapalhou um pouco. Os torcedores brasileiros faziam barulho quando eu ia sacar, disse ele, e não estou acostumado com isso. Ah, mas meu irmão, cada um deixa de herança pro espírito olímpico que tem para dar, né, Rodrigo?
Eu acho que existe... É importante a gente pontuar algumas diferenças. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do tênis, que é um esporte um pouco mais popular, mais conhecido. Na hora que o tenista vai sacar, não tem discussão. Tem que ter silêncio. Tem que ter silêncio. E... Agora, outros esportes, eu vi atletas reclamando, não estou acostumado com isso. Então, welcome to Brazil. É isso aí, é assim que o brasileiro torce. Então, por ser um país que a cultura esportiva é o futebol, se torce para tudo como se fosse o futebol. Então é vaia para o adversário, fazer barulho para atrapalhar o adversário. Em alguns esportes em que isso não é admissível, que não se pode fazer isso, o juiz espera, o locutor do ginásio, da arena, o que seja, pede silêncio. É complicado. Mas o brasileiro não está acostumado com isso. Talvez, e seria legal que... eu me lembro que no Pan-Americano de 2007, nesse mesmo Rio de Janeiro, houve esse mesmo tipo de reclamação. Foram 9 anos que poderiam ter sido usados para ensinar a torcida. Porque é uma tradição. Na ginástica, você aplaude o ginasta, a equipe de ginástica do seu país, ou para quem você quer torcer, mas você não fica vaiando o adversário para tentar atrapalhar. E é isso que a torcida brasileira está fazendo. Por desconhecimento, na maioria dos casos, ou por fanfarronice, né? É o povo conhecido pela zoeira. Então... eu sinto muito pelos atletas que estão se sentindo incomodados com isso, mas também vi gente falando, nossa, que diferente, que espírito alegre, etc. É claro que quem sai derrotado e foi atrapalhado e ficou ouvindo vaia, vai reclamar. Agora, pergunta lá para os campeões da esgrima se eles, nossa, fiquei extremamente incomodado. Estão lá com a medalha no peito, entendeu?
E a torcida brasileira cantou Pelados em Santos, do Mamonas Assassinas, inteira, de cabo a rabo, em um round do jogo, de uma luta de boxe ontem. Porque um dos lutadores tinha um cabelo da hora. E, enfim, é divertidíssimo. Enquanto isso, a gente grava este programa por volta das 9 da manhã, aqui na televisão do estúdio. Você falou de esgrima. Tem uma esgrimista brasileira saindo chorando, aparentemente por lesão. Tomo no mudo, eu estou gravando, não vou atrás dessa informação agora, porque temos mais quentinhas para dizer, mas fica uma torcida para que não seja uma lesão que desqualifique a brasileira. Outra quentinha selecionada pelo Paulo Silva Júnior, que hoje não está aqui conosco em corpo presente, é o veto ao Fora Temer, depois de alguns torcedores serem retirados de arenas de competições por portarem camisetas ou faixas com o escrito Fora Temer, como, por exemplo, no estádio do Mineirão. Além de diversos outros relatos do tipo, o Comitê do Rio 2016 e o COI confirmaram no domingo que estão vetadas as manifestações do tipo durante os jogos. O veto vem da Lei Olímpica, onde o artigo 28, inciso 4, proíbe cartazes e mensagens do tipo. Como lembrou o jornalista Jamil Chad no Twitter, a lei foi aprovada pelo governo Dilma Rousseff 2 dias antes do afastamento dela. Veja que ironia. Em maio, ainda assim, vários torcedores acabam vinculando a perseguição aos cartazes como algo proveniente da gestão Michel Temer. Algo a dizer, Rodrigo Borges, sobre poder ou não poder, falar ou não falar de Temer ou Dilma?
Bom, primeiramente, fora Temer.
Perfeito.
Fora isso, aqui pode, né?
Aqui pode.
No podcast pode, ninguém vai vir me tirar do podcast.
Não.
O que eu vi é que manifestações visuais seriam proibidas, né? Porque eu não me lembro quem disse isso, mas se a gente for tentar tirar quem gritar fora Temer em qualquer praça esportiva, nós não vamos fazer outra coisa. O que diz muito sobre a satisfação. Mas, enfim, foi, como lembrou Jamil, foi a própria Dilma que aprovou essa lei. Eu não gosto dela, eu não acho que... se o público está se manifestando sem violência, sem atrapalhar o andamento da competição, eu acho que é uma questão autoritária, assim como seria autoritarismo se a Dilma ainda estivesse no poder e alguém levantasse faixa fora Dilma. A pessoa tem que poder se manifestar, ela não está cometendo nenhum crime se manifestando. Me incomoda profundamente o veto ao direito de manifestação.
Pois eu sigo o relator, eu te acompanho nessa, acho que principalmente quando não é uma coisa individual de uma pessoa que leva uma faixa, ou de 3, ou de 4, 5 pessoas que levam faixas, mas quando vira um coro, né? O coro quase sempre é espontâneo, as pessoas não combinam pelo WhatsApp que horas elas vão cantar fora esse ou vem aquele, enfim, eu acredito... Eu assino embaixo, viu, o Rodrigo Borges? Essas são as quentinhas do Esporte Final, que agora vai falar de 5 resultados históricos para o Brasil.
Agora, Leandro, deixa eu só te perguntar uma coisa.
Perfeito.
Você acha que haverá um outro momento na história da Central 3 em que um programa estará sendo gravado enquanto na TV está passando uma competição de 8 com do Remo?
É difícil.
É difícil, hein? A gente já fez durante Libertadores, Série A, Série B, NBB, agora... 8 com do Remo, eu acho que esse é um dia único.
Deixa eu ver qual é o delay aqui. Na minha televisão aqui no Brasil, nesse momento, estamos numa... apareceu a equipe da Polônia. Está na tela nesse momento. Eu não sei como é que é na Inglaterra, quem é que está transmitindo. Agora estamos vendo a equipe americana, voltou. A Polônia, inclusive, de rosa, né?
Aqui é a BBC que transmite, viu? E a mim, agora eu vou te falar que eu estou um pouco decepcionado com a transmissão deles, porque no Brasil a gente está acostumado com aquela história, tá rolando um jogo de basquete, aí o narrador fala, olha, no judô tá brasileiro no tatame, e ele vai rodando, né? Às vezes você está assistindo um jogo de basquete e ao mesmo tempo você vê vela, boxe, judô, taekwondo, ciclismo. Aqui, basicamente, eles transmitem, é só o que eles... vão bem. Então, eu vejo ciclismo, remo, hóquei sobre grama, rugby. É um pouco frustrante. Ontem, olha, eu não aguentava mais ciclismo, viu? Eu já tô de birra de andar de bicicleta.
Você não estava na praia ontem, mas também está com birra de ciclistas. Perfeito, Rodrigo Borges. Saiba você e saibam vocês que Hugo Calderano, de 20 anos, é um dos nomes que já entram aí para a lista de sucessos do Brasil nos Jogos Olímpicos. Ele igualou o feito de Hugo Oyama e vai disputar as oitavas de final do torneio de tênis de mesa nesta segunda-feira, assim como o Xará o fez em 1996. Nas quartas, Calderano bateu Penteng, de Hong Kong, por 4-2. O brasileiro, entre os 16 do mundo, é apenas o 54 do ranking mundial. Outro nome importante, histórico para esses jogos, é a Flávia Oliveira, que no ciclismo de estrada conquistou uma inédita 7ª posição para o país nesse domingo, em prova que acabou marcada pelo acidente que já acabamos de falar da moça, que eu preciso ler o nome com bastante atenção, Annemiek van Vleuten, que sofreu uma queda ali na vista chinesa, na perigosa vista chinesa. Outra holandesa, Anna van der Breggen, ficou com o ouro na competição e chorou horrores. Muito bonita a imagem da conquista dela. E bonita a marca de pessoas que até então o brasileiro certamente não conhecia, nem Flávio Oliveira, nem o Calderano, né, Rodrigo?
E infelizmente, se você perguntar um dia depois da Olimpíada quem é Flávio Oliveira, ninguém vai saber também.
É possível que sim, até porque é um esporte onde o brasileiro tem dificuldade, sobretudo, isso eu percebi conversando ali, sobretudo de entender as regras, né? O brasileiro tem facilidade de ver o que é. É cesta, é gol, né? Pingou na rede, pingou na quadra, é ponto. Agora, o ciclismo não é só uma corrida, né? Ou eu tô enganado no caso do ciclismo de estrada, né? Tem alguma questão de tempo, tudo mais, um pouquinho mais elaborado.
Não, é a corrida, agora... A estratégia também conta muito no ciclismo de estrada. Eu estou aqui falando meio de orelhada, porque eu não sou um especialista no assunto. Agora, a holandesa que caiu, ela está bem, porque a cena, se alguém não viu, foi assustadora. Foi um negócio... Ver aquilo ao vivo, morreu. O jeito que ela caiu, e caiu de costas e de cabeça na guia, foi uma coisa... pavorosa, assustadora, mas ela tá bem, não corre risco nem de nenhum tipo de sequela, tá na UTI, teve uma concussão, teve fratura na vértebra, mas não corre risco de ficar paralisada, nada desse tipo, ainda bem, né? Ela foi a campeã mundial em 2011, e quem ganhou foi uma outra holandesa.
Joguei no Google rapidinho aqui para fazer a correção. Diferentemente da volta da França, volta da Itália, mas o ciclismo de estrada é simples, é uma corrida simples. E o que não é simples é entender por que o diacho do lugar chama vista chinesa. E isso eu não vou jogar no Google, nem você, Rodrigo Borges. Vamos ver se algum ouvinte nos esclarece que diabos é vista chinesa. Até porque tem no Rio de Janeiro o dragão chinês, que é uma das comidas menos indicadas nas praias e nas ruas da cidade. Outro nome histórico...
Eu vou dizer, eu sei porque é vista chinesa.
Ah, você sabe?
Eu sei. É porque é um mirante que tem no Rio de Janeiro e tem um monumento em homenagem à China.
Que coisa, hein?
É, então assim, ali a região da vista chinesa, é a chegada da vista chinesa, mas não é ali exatamente onde ela caiu, é a vista chinesa. A vista chinesa é um mirante que tem é um mirante em estilo chinês, se não me engano é Alto da Boa Vista ali.
Perfeito, olha só, eu nunca termino um esporte final igual comecei, sempre fico um pouquinho mais rico de informações. Grande vista chinesa. Outro nome histórico vem da esgrima. A medalha não veio, mas Guilherme Toldo no florete e Natalie Mollhausen na espada alcançaram as quartas de final nesse final de semana, atingindo assim o melhor resultado da história da modalidade para o Brasil. O Guilherme, inclusive, passou pelo atual campeão mundial e segundo do ranking, o japonês Yuki Ota. Resultado bastante surpreendente para as previsões do torneio. Rodrigo Borges, sendo você o esgrimista da notícia, eu não posso deixar de pedir o seu pitaco.
Voltei aos meus 10 anos de idade, às minhas queridas aulas de esgrima que eu tive por uns meses. E muito legal, né, ver um brasileiro conseguindo um resultado histórico. Não chegou nem perto da medalha, mas que importância tem, né? Você imaginar que um esgrimista brasileiro ficou entre os 8 melhores de uma Olimpíada. É maravilhoso. Dois, né, na verdade. Um esgrimista e uma esgrimista. Foi sensacional. Foi um momento muito legal. E o japonês que ele derrotou, que era campeão mundial, foi engraçado quando acabou a luta. Ele conseguiu o 15º ponto e o japonês levantou a máscara. Acabou o jogo, ele levantou a máscara. A cara de incredulidade do japonês, né?
A minha pronúncia tá boa, né? Hoje, o japonês Yuki Ota. Correto, né?
Eu gostei desse puxado no Ota.
É, tô aprendendo. Os outros e últimos dois nomes que entram pra história olímpica brasileira e entraram nesse último fim de semana são os de Rosane Reis, que alcançou o melhor resultado do país no levantamento de peso. Ela, com 90 quilos no arranco e 103 quilos no arremesso, ficou com o 5º lugar na categoria até 53 quilos. Ela ficou a 7 quilos do bronze e, segundo a própria, se tivesse feito o que previa antes da competição, poderia ter levado uma medalha de prata. Nada mal, Rosane Reis. Último grande resultado do fim de semana fica não para uma pessoa, mas para muitas pessoas. Os meninos da seleção de handball. É uma conquista que, pela primeira vez, uma vitória sobre uma equipe europeia em Jogos Olímpicos. Fora da Olimpíada de Londres, o time brasileiro chegou ao Rio para a 5ª participação de sua história e até então tinha vencido apenas Egito e China. Neste domingo, dominou o placar contra a Polônia, que foi terceiro colocado no último Mundial, durante todo o jogo e venceu por apertados, mas seguros, 34 a 32. A seleção feminina, que é a atual campeã mundial da modalidade, também começou os jogos com grande vitória sobre a Noruega, também por 34 a 32, como falamos aqui há pouco. É outra seleção que a gente tem que acompanhar com os olhos bem atentos, porque provavelmente vai longe. Rodrigo Borges, vamos de ginástica?
Vamos de ginástica.
Saiba você que a equipe masculina do Brasil disputa, a partir das 4 da tarde desta segunda-feira, dia 8, a final por equipes na ginástica artística. Os brasileiros alcançaram a 6ª melhor nota da somatória da equipe, tendo a 2ª nas barras fixas, 4ª no solo, 5ª no salto, 7ª nas barras paralelas e no cavalo com alças e 8ª nas argolas. É complexo, né, de entender exatamente como funciona essa pontuação do individual, que vira também pontuação por equipe, mas os resultados são esses e o Brasil vai para a final por equipe. O time é formado por Francisco Barreto Júnior, Diego Hipólito, Arthur Mariano, Sérgio Sasaki e Arthur Zanetti. A líder na qualificatória foi a China, seguida por Estados Unidos e Rússia. O Rodrigo Borges, nós temos Mariana Lajola, é isso que você prometeu e vai cumprir?
Temos Mariana Lajolo. Vamos deixar ela falar, porque ela manja dessa parada mais do que a gente, né?
Muito mais do que a gente. Um grande abraço, bom trabalho, muita saúde. Alimente-se bem, Mariana Lajolo, porque ainda falta muito chão olímpico pela frente.
De ginástica masculina e feminina do Brasil já conseguiram cumprir seu primeiro objetivo de uma forma que eu avalio que foi melhor do que o esperado. A ginástica masculina, mesmo tendo menos ginastas em 3 aparelhos, o que significa que você não tem nota de descarte, então qualquer erro é fatal, conseguiu classificar a equipe inteira para a final. Nesse ciclo tinha sido uma meta classificar a equipe para a Olimpíada pela primeira vez, e agora pela primeira vez eles estão numa final. E eles também colocaram um ginasta na final de cada aparelho, o que é uma coisa sem precedentes, claro, no desempenho do Brasil. A surpresa foi o Francisco Barreto, que chegou na final da barra fixa. Ele corria por fora na luta ali por uma vaga na Olimpíada e acabou conseguindo uma vaga na final. Agora, chance de medalha, eu acho que por enquanto a gente tem com o Arthur Zanetti. O Diego Hipólito precisa acertar a série dele praticamente perfeita e torcer para que os rivais não consigam uma nota tão boa. E o Sérgio Sasaki, o Arthur Nori e o Francisco Barreto, eles correm por fora. No feminino, elas conseguiram de novo levar a equipe para a final pela primeira vez desde 2008. E colocaram e tem como chance de medalha, eu acho que só a Flávia Saraiva, que também corre por fora. Ela conseguiu um bom desempenho no classificatório, mas ela também ainda é... Talvez a Flávia seja uma realidade para a próxima Olimpíada, mas espero que estar errada e ela já consiga um bom resultado nessa.
Esperamos, Mariana Lajolo, esperamos mesmo. Vale dizer ainda, Rodrigo Borges, que o time feminino foi a final com o 5º lugar e a disputa acontece na terça-feira. Rebeca Andrade, com a 4ª pontuação, e Flávia Saraiva, de apenas 16 anos e que ficou em 19ª, estão na final individual geral também. Flávia ainda compete na final por aparelho, com a 3ª melhor nota na trave. E ter a 3ª melhor nota na trave não significa que é por pouco. A trave, nesse caso, é o gol. Certo, Rodrigo?
Certíssimo. Lá estamos nós fazendo analogias com o futebol, né? O melhor sempre, nesse caso, é acertar a trave.
Exato.
Nunca errar a trave.
Exatamente.
Mas olha, eu li, desculpa, ontem eu estava assistindo um trecho da transmissão da BBC e a comentarista da BBC, ela estava extasiada com o Brasil. Aliás, de forma geral, eles estão extasiados com o Brasil, não sei por qual motivo, mas a comentarista da BBC chegou a dizer assim, exatamente depois da apresentação da Flávia Saraiva na trave, que vocês certamente estão acostumados a ouvir falar no Brasil como o país do futebol, que nós estamos vendo aqui a nascer o país da ginástica. Eu não sei, eu não entendo o suficiente para falar, me parece um tantinho exagerado, mas mostra que é uma comentarista de um país de grande tradição na modalidade, rasgando elogios à ginástica brasileira. Ela estava impressionada, não que o Brasil hoje já tenha nível da China, dos Estados Unidos, mas ela estava muito impressionada com a evolução do Brasil. E se a gente for lembrar, né, Leandro Amin, no fim da década de 90, o Brasil era inexistente na ginástica. Até a Daiane dos Santos ganhar o título mundial, agora eu não vou me lembrar em que ano, mas 2005, 2004, por ali, o Brasil era um país inexistente. Tinha a Luísa Parente, que comemorou-se que ela foi para a final numa Olimpíada, e aí ela ficou em 23º, 22º, e isso era um grande resultado. Hoje o Brasil tem um campeão olímpico, tem campeões mundiais, e eu acho que acaba a Olimpíada do Rio com, no mínimo, 2 medalhas.
Tomara. A ginástica sempre me chama a atenção, em particular, pela aflição que eu consigo presumir ali por trás daquela maquiagem que tanto os meninos quanto as meninas usam, porque deve doer tendão, deve doer joelho, É um esporte que eles se sacrificam muito mais do que a gente pensa para ficar com aquele sorriso e usar os aparelhos como usam.
E... É, talvez seja o esporte que mais sacrifício exige do corpo, né?
É, provavelmente sim. E...
Sendo que esporte de alto rendimento, todos eles exigem muito do corpo, todo atleta de alto rendimento convive com a dor, mas a ginástica ela é realmente cruel.
Ela é muito cruel, já diria Januário de Oliveira, cruel, muito cruel. Vamos sair da ginástica na torcida, vamos relembrar, hoje, segunda-feira, dia 8, é a equipe masculina do Brasil que disputa a final por equipes, e amanhã, na terça, é a vez das meninas, do time feminino, correto? Anotou? Então vamos falar um pouquinho de basquete. A seleção brasileira estreou no fim de semana tanto o time dos homens quanto o das mulheres. O Brasil masculino começou com derrota para a Lituânia no domingo, 82-76. Os europeus chegaram a abrir 29 pontos de vantagem, foi uma pedrada, mas para falar sobre isso melhor do que eu, melhor do que o Rodrigo, estamos com Fábio Balaciano, do blog Bala na Sexta. Eu encontrei com ele lá no ginásio, viu, Rodrigo Borges? O cara é um popstar, viu? As pessoas pedem selfie, fazem questão de falar com ele, é uma coisa de louco. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
Fala pessoal, tudo bem? Seleção masculina estreou nesse domingo jogando contra a Lituânia. Fez um primeiro tempo catastrófico, constrangedor, horrível, horroroso. Qualquer adjetivo que você queira utilizar, você pode utilizar. O Brasil jogou muito mal contra a Lituânia. Perdeu de 58-29, foi para o intervalo com esse déficit e a gente sabia que era muito difícil tirar. Quem estava na Arena Carioca 1, como eu, viu que a situação tinha ido um pouco para o ralo, mas o time do Maiano voltou com outra postura, marcando muito bem, atacando muito bem, algo que não tinha feito no primeiro tempo, reduziu a diferença, reduziu, faltando 3 minutos, estava perdendo 75-71. E teve chance de reduzir ainda mais. Aí o Brasil errou 2 passes, um com o Leandrinho e o outro, se não me engano, com o Raulzinho. A Lituânia voltou a ter o controle, principalmente mental, do jogo, quando acertou 2 lances livres e um outro arremesso com o Kalnietz, o armador muito bom, inclusive, e venceu o jogo. O Brasil se complicou no grupo, era um jogo que precisava ganhar para definitivamente fugir da quarta posição, que é para não pegar os Estados Unidos nas quartas de final. E logo depois, no jogo seguinte, às 19 horas, em que eu também estava lá, a Croácia surpreendeu a Espanha. A Espanha subestimou a Croácia, ficou rindo quando vencia de 15 pontos. A Croácia batalhou, virou o jogo, saiu na frente nesse grupo, junto com a Lituânia e também a Argentina, que bateu a Nigéria. E esse grupo que já seria o grupo da morte, agora é o grupo da insanidade. Vamos ver como é que o Brasil lida com isso, porque na terça-feira, 14h15, tem a Espanha. O Brasil tem a Espanha, que era até então a favorita do grupo, a melhor equipe do grupo, e pode começar o Brasil com o famoso 0-2, ou seja, 0 vitória, 2 derrotas, para depois enfrentar a Croácia e a Argentina. Se já era difícil o grupo do Brasil, agora ficou ainda mais.
O grupo da insanidade, grande Fábio Balaciano. Agora, eu estou preocupado, viu, Rodrigo Borges, que se discutiu, após o Brasil tomar 30 pontos da Lituânia, o fato de ser esse time fraco da mente, de ter sido uma pane emocional. E a última vez que eu ouvi essa conversa, sabe o que aconteceu? Aconteceu
7-1.
Exatamente, aconteceu um 7-1. A gente tem que discutir o basquete, que foi jogado no segundo tempo e não foi jogado no primeiro.
É muito simplista isso, você não acha? O Brasil... O primeiro tempo do Brasil foi difícil até qualificar, né? Porque parecia um time profissional contra um time de garotos. Foi um horror. Mas aí se pega e se fala, não, deu um pane emocional. Não, gente, espera um pouquinho, sabe? Isso pode acontecer, uma pane emocional. Mas agora toda grande derrota do esporte brasileiro é pane mental? Não é possível.
A gente pensa parecido a respeito e... Podemos falar mais sobre isso ao longo das Olimpíadas, porque essa pauta vai voltar quando alguns peixes grandes, porventura, perderem suas medalhas ou tiverem desempenho abaixo do esperado. O caso...
O Lúcio de Castro escreveu um ótimo texto sobre isso, agora está me falhando a memória onde ele escreveu, mas antes da Olimpíada, ele escreveu na sexta-feira, no dia da cerimônia de abertura, falando, olha, vai começar a Olimpíada e não vai demorar para se começar a falar que atleta brasileiro não tem capacidade emocional ou que teve pane mental. Vamos evitar isso, né? Vamos analisar as coisas como elas têm que ser analisadas, porque alguns atletas eles fazem muito além do que eles deveriam fazer, alguns fazem muito abaixo do que eles deveriam fazer, mas acreditar tudo ao caráter emocional, absolutamente tudo, é você abafar a discussão central.
Concordo e lembro que um jogo que eu assisti nesse fim de semana no Parque Olímpico foi o jogo de basquete entre França e Austrália, o primeiro jogo da competição masculina, inclusive. E a França, favorita, com Tony Parker, com 3-4 jogadores de NBA, perdeu de 20 pontos, né? Quer dizer, não foi uma questão mental. Acontece, no basquete de topo, 15, 20 pontos acontece, 30 pontos é anormal. Mas tão anormal era que o Brasil recuperou no segundo tempo jogando um bom basquete. Outra, a gente passando já fazendo a junção com o feminino, aconteceu mais ou menos o contrário. O time feminino conseguiu jogar em altíssimo nível nos primeiros minutos, na verdade no primeiro tempo, mas aí faltou bala na agulha. E falando em bala na agulha, vamos ouvir Balaciano. Fábio Balaciano, o que ele tem a dizer sobre a estreia feminina que perdeu para a Austrália no sábado e hoje, segunda-feira, volta às quadras.
Já a seleção feminina, que jogou no sábado contra a Austrália, são dois sentimentos. O primeiro sentimento é, caramba, jogou legal, porque fez um jogo muito bom contra a Austrália durante 30 minutos. E tem um outro sentimento, que é, caramba, jogou legal, 30 minutos. Quando caiu um pouco de rendimento durante 5, 10 minutos, perdeu feio, né? Perdeu de quase 20. O Brasil tem um time fraco no feminino, isso não é nenhuma surpresa, não é nenhum desrespeito falar isso. A gente sabe que é um time muito abaixo mesmo, por exemplo, do masculino, mas as meninas mostraram um pouco de confiança que a gente esperava que elas não tivessem por conta dos últimos anos. Então agora é ganhar do Japão, ganhar da Bielorrússia, ganhar da Turquia e ver o que pode acontecer contra a França, porque eu não acho que o time da França é imbatível assim, para tentar ficar em segundo ou terceiro. E também fugir dos Estados Unidos. O jogo dessa segunda-feira contra o Japão é muito decisivo. O jogo contra o Japão é muito decisivo. Vencendo, o Brasil se coloca em posição de avançar e de também fugir da terceira colocação. O time do Dr. Carlos Barbosa contou com a atuação magnífica da Isiane, 25 pontos. Quando ela saiu e ela cansou no jogo de sábado, o Brasil perdeu. Eu espero, sinceramente, que o Barbosa controle o tempo dela. Se tiver que tirar ela no final de um período e descansar no começo de outro, mas nos momentos decisivos a Isiane precisa estar em quadra. É a melhor pontuadora do Brasil e a única jogadora que cria o seu próprio arremesso. Algo cada vez mais difícil no basquete brasileiro. Tomara que as meninas tenham mais sorte do que na estreia.
Este é o Basquete Olímpico e nós vamos em frente, porque ainda tem muita coisa. A gente tem que visitar as piscinas e as quadras de tênis ainda, correto, Rodrigo Borges? Começamos por onde?
Vamos para as quadras de tênis.
Vamos para as quadras de tênis, porque afinal de contas, Djokovic chorou. Ele que tinha munhequeiras verde e amarelas, uma munhequeira verde e amarela no braço esquerdo e uma com as cores da Sérvia no braço direito, e fez graça, sabe brincar com o público, acabou chorando no fim. Por que chorou no fim, Rodrigo Borges?
Chorou porque perdeu, né? Perdeu de novo para o Juan Martín Del Potro, para o argentino. E, olha, eu, sem pensar muito, eu te diria que o troféu de atleta mais gente boa do mundo hoje é do Novak Djokovic. Não dá para entregar para outro. Ele saiu, ele perdeu, derrota dolorida, deu entrevista e agradeceu. E falou que a atmosfera que ele encontrou no Rio de Janeiro, nem na Sérvia ele tem. Agradeceu a torcida brasileira, tudo aquilo que outros reclamaram, ele adorou, olha, foi incrível. Claro que pesou também o fato dele ter enfrentado um argentino, e ali não era porque era o Djokovic, qualquer um que enfrentasse um argentino ganharia a torcida brasileira, porque é essa torcida do futebol, da rixa contra a Argentina, etc e tal. Mas é um cara muito especial, é legal a gente ver o talento do tamanho que ele tem ter ido para um cara tão gente boa quanto ele é.
Concordo contigo, fiquei triste de saber que ele perdeu, mas também é legal, porque o não perdeu para qualquer um, perdeu para o Del Potro, que é um cara capaz de sentir a Olimpíada, e um cara que tem uma carreira sólida, né? Um cara que já está com o sol às costas, aí, mas tem uma carreira respeitável. O jogo terminou 7-6.
E eles são amigos, viu?
São amigos?
Eles são amigos, e o Djokovic, depois do jogo, até falou, pô... É um cara que merece, ele sofreu muito, ele vem sofrendo muito há algum tempo, porque o Del Potro, ele foi dos melhores do mundo, ele ganhou Grand Slam e aí ele sofre há anos com lesões, uma atrás da outra, ele não consegue voltar ao seu melhor nível, e o Djokovic, mesmo derrotado, mesmo não vai conseguir de novo a medalha olímpica que ele sonha, ele ficou feliz pelo... por ter sido quem foi o cara a derrotá-lo.
E já falamos demais de tênis, Rodrigo Borges, porque temos Alexandre Cossenza para falar por nós, e ele fala muito melhor que nós sobre esporte, ele que é o joystick de ouro e vai muito falar para a gente sobre as 4 vitórias em 5 partidos do Brasil, vai falar de Thomas Bellucci, de André Sá, de Irmãs Williams, de Safarova e de muito mais. Arrepia, Alexandre Cossenza, a gente volta daqui a pouquinho.
Acho que se tinha alguma dúvida sobre o nível do tênis, o quão interessante seria esse torneio, mesmo com as ausências de Federer, Wawrinka, Raonic, Berrettini, acho que essas dúvidas acabaram em 2 dias e bem rápido, assim, sabe? Começaram pelo primeiro dia, que teve Venus Williams perdendo para a belga Kirsten Flipkens, e não digo nem pela derrota, mas pelo ambiente da quadra central. Foi uma coisa fantástica. A torcida inteira gritando pela belga, gritando Flipkens, Flipkens. Nem ela estava entendendo direito o que era o nome dela. Inclusive, ela saiu da quadra dizendo que na Bélgica nunca ouviu coisa parecida. Nem quando a Bélgica jogou uma final de Fed Cup, ela ouviu o nome dela desse jeito, saiu extasiada. Foi uma coisa espetacular, acho que ninguém esperava. E no dia seguinte, foi o segundo dia, noite de domingo, o jogaço entre Juan Martín Del Potro e Novak Djokovic. Foi uma reprise do jogo da medalha de bronze de Londres 2012, e que o argentino ganhou de novo, eliminando o número 1 do mundo, o Djokovic, que não perdia um jogo em quadra dura desde o começo do ano em Dubai. Ele ganhou Indian Wells, Miami, tudo em sequência, ganhou Toronto semana passada. E nesse piso não é uma coisa que acontece. Ele tinha vencido 34 sets seguidos antes de perder o primeiro para o Del Potro. E não foi só o nível do jogo também. A torcida deu um espetáculo à parte. Os brasileiros, em grande maioria, torcendo para o Djokovic. Vários argentinos tentando manter o Del Potro, a torcida mais ou menos equilibrada, não conseguiram, mas fizeram um barulho enorme. Foi um ambiente incrível, os dois tenistas saíram da quadra elogiando e o Djokovic saiu às lágrimas, chorando, mostrando o quanto esse torneio olímpico de tênis era importante para ele, o quanto ele queria uma medalha de ouro, que é uma das poucas coisas que ele não tem na carreira, e se despede perdendo na primeira rodada de simples. Ele ainda está nas duplas, e falando em duplas, o Brasil teve 2 vitórias, uma esperada com o Marcelo Melo e Bruno Soares, ganharam dos irmãos Ratiwatana, tailandeses, era um resultado esperado. Mas acho que o grande momento do Brasil no dia foi a vitória da dupla de Tomás Bellucci e André Sá, em cima de Andy Murray e Jamie Murray, os irmãos britânicos, que eram os cabeças de chave número 2. Num jogo espetacular, numa quadra 1, pequena, que estava longe de estar lotada, mas com a torcida fazendo barulho, com o André Sá numa noite inspiradíssima, os britânicos tentando tudo e perderam num tie-break dramático de 16-14 no segundo set, com uma bola que o Tomás bateu, a bola tocou na fita, desviou do Andy Murray e matou o ponto. Um jogo espetacular, e vai ficar na lembrança para sempre do André Sá, que está com 39 anos, possivelmente a última Olimpíada dele. Ele até brinca que não confirma nada, talvez apareça em Tóquio, mas foram 2 dias fantásticos. Acho que não tem mais como dizer que esse torneio de tênis sabe, fica devendo em alguma coisa por causa das ausências. E ainda tem mais 7 dias de tênis, acho que vai vir muita coisa legal por aí.
O Cosenza volta mais vezes ao longo das Olimpíadas com os seus apanhadões do tênis e de outras cositas, mas por que não? O Rodrigo Borges.
Sim.
Um momento Peixão completo agora?
É aquele momento, né?
Vamos falar do Peixão dos Peixões. Vamos à arena que tem ponto cego, né? Que loucura. Eu conversei com um cara lá no Parque Olímpico que comprou os ingressos da arena de natação, ali onde na verdade existem pontos cegos, né? Nas quinas, que eram mais baratos. E ele falou, meu, não lota, então eu comprei mais barato ali, eu sento aonde eu quero, ninguém até agora me atrapalhou e eu tô me dando muito bem. Lembrando, a arena de natação que a gente construiu para as Olimpíadas tem colunas nas quinas e muitas cadeiras não dão acesso visual à piscina. É espetacular, realmente. Não é todo dia que você vê isso. Mas quem conseguiu olhar para a piscina olhou ontem à noite Michael Phelps em uma de suas grandes jornadas. Rodrigo Borges, é verdade que ele estava com um motor de popa?
Foi o que eu ouvi dizer, viu? O cara nada com motor, não é possível. Agora são 23 medalhas, são 19 medalhas de ouro. Olha, nem nos jogos escolares eu cheguei perto disso. O cara consegue isso em jogos olímpicos. É uma coisa de outro planeta. Ele não é desse mundo, definitivamente.
Michael Phelps foi decisivo no revezamento 4x100 livres, cuja final fechou a noite da natação no Rio de Janeiro, a noite de domingo. Com 47,12 segundos na segunda parcial, ele fez o melhor tempo da equipe e colocou o time americano na liderança da prova, mantida até o final, até o ouro. Essa é a 23ª medalha dele em jogos, o 19º ouro, como já bem frisou e eu sublinho, Rodrigo Borges. A França...
Hoje ele nada os 200 borboleta, viu, Yamin? É. Ele não é favorito. Os favoritos são o húngaro Laszlo Cseh e o sul-africano Chad Leclos. Mas o Phelps é favorito ali pelo menos a um bronze. Mas estaremos surpresos amanhã se ele tiver beliscado um outro ourinho?
Eu não estarei. Um abraço pro pessoal de Ourinhos, né? Que deve estar em polvorosa. E sempre que você fala o húngaro, eu penso que o sobrenome do cara é Ring, né? Que imagina, o húngaro Ring. Essa só entendedores entenderão, correto, Rodrigo Borges?
Correto, só quem gosta de Fórmula 1 essa. Na Exato. Verdade, eu falei amanhã, se ele tiver beliscado um ourinho, na verdade eu deveria ter checado isso antes, mas eu acho que a final não é hoje. É preliminares agora à tarde, semifinais à noite e final amanhã.
Certo, certo. A ver, o fato é que o horário da natação é sempre ali fechando, as finais são sempre fechando o dia, né?
Então, pra mim tá cruel, viu?
Tá, né?
Pra mim tá bem cruel. 3h55 da manhã, eu ali brigando contra o sono pra ver a final do revezamento 4x100 metros livre.
Aqui tava suave, mas pro nadador é meio complicado ir pra piscina às 23 horas, porque toda a questão alimentar, da energia ali, fica comprometida. Vale dizer que nessa prova de 4x100 livre, a França ficou com a prata e a Austrália, que está bem na natação e bem no quadro de medalhas, ficou com o bronze. O Brasil terminou na 5ª posição. Pouco antes...
Yamin, desculpa. Você falou no glorioso quadro de medalhas, é algo que a gente precisava até falar, né? Todo dia dá aquele... aquela passadinha no quadro de medalhas, porque a gente começa o dia com o programa, então seria legal a gente falar do quadro de medalhas, mas nesse momento a minha internet falhou e eu não vou poder ajudar.
Eu vou, daqui a pouquinho, quando jogar a palavra para você, eu vou entrar aqui e vou encontrar a tabela do Pierre de Coubertinzão 2016. Ver quem tá no G4.
Que, aliás, o Pierre de Coubertin, ele odiaria o quadro de medalhas, né? Porque para ele a Olimpíada nunca foi uma competição para se contar, para se ter um campeão.
nunca foi uma questão matemática. Para fechar sobre natação, vale dizer que pouco antes, na final dos 100 metros de peito, o João Gomes ficou em quinto e o Felipe França em sétimo. Eram duas chances de medalha em oito que pularam na piscina naquele momento, uma dupla participação na final e não conseguimos. O ouro foi para o britânico Adam Pitt, que era, por sinal, de longe o favorito à conquista. Ele foi lá e ganhou mesmo. Para a gente começar a alinhar na reta final deste podcast e liberar o amigo Central 3 para ligar a TV e assistir o que quiser assistir ao longo do dia, que vai longe, um rápido pitaco aqui sobre o futebol masculino do Brasil, que empatou com o Iraque e enfrenta a Dinamarca quarta-feira às 22 horas, precisando meter gol, ganhar jogo, sob o risco de nem passar de fase. Dá para falar alguma coisa, Rodrigo Borges?
Olha, o que, que a gente vai falar sobre isso, né? O Brasil, ele ficou 180 minutos e não marcou gols contra a África do Sul e Iraque. O futebol brasileiro, ele não cansa de surpreender, né? Agora tem a Dinamarca, que não é aquela Dinamarca de 1986, a tal da Dinamarca, né? Mas que, teoricamente, é a seleção mais forte da chave. O Brasil precisa fazer gol, né? Um terceiro empate, possivelmente, nem fiz as contas, mas elimina o Brasil. Agora, é um time que joga na base do cada um por si, né? Cada um tentando resolver sozinho e não vai se chegar a lugar nenhum desse jeito.
É um cada um por si, cada um por seu staff, né? Cada um por sua imagem. É um time que eu acabei assistindo o segundo tempo de Brasil e Iraque na rodoviária, ouvindo a sabedoria popular, né? Aquele caldo dos não especialistas. Tem gente que não gosta de ouvir, fechar os ouvidos, mas às vezes é muito interessante, porque você acaba, não importa o que o catedrático pensa, se o povão está unânime pensando outra coisa. E o povão está unânime que esse time não está com nada. E eu faço cor, viu? É desestimulante. É um time, o Paulo Júnior, que não está aqui hoje, falou brilhantemente esses dias que se você só torce para alguma coisa, e no futebol principalmente, quando tem identificação. E esses caras com esses penteados e com essas com a postura que eles têm com o jogo, que na verdade é uma metáfora de outras coisas, assim a gente tem conscientemente tenta enxergar, eles não representam, né? Eles têm um buraco aí, um buraco negro de representatividade. E aí, na hora do aperto, não tem jeito. Não vão bancar. O povão não vai bancar o Gabigol fingindo, tentando cavar falta contra o Iraque. A gente não vai comprar essa.
Você se sentir representado é uma coisa muito legal. Eu concordo bastante com o que disse o Paulo. Porque Eu não gosto desse negócio, dessa nostalgia de que antigamente que era bom. Não, tem coisa que hoje é bom, antigamente era ruim. Muita coisa melhorou, mas você pega ali o futebol dos anos 90, dos anos 80. Eu era criança, por exemplo, nos anos 80, e os jogadores que eu via em campo, eu reconhecia pessoas parecidas com ele na minha família, nos amigos dos meus pais, sabe? Hoje é uma coisa tão distante, é uma coisa tão surreal. E eu, sabe assim, cada um ganha quanto merece. Eu não vou ficar aqui dizendo que é um absurdo quanto cada um ganha. Se o Neymar ganha milhões, é porque ele merece, é porque tem alguém para pagar e ele não está errado por isso. Mas falta essa identificação. Você reconhece no campo um dos seus. Você reconhece no campo alguém que você veria na rua. E é tão distante, é uma coisa tão descolada da realidade, que dificulta até a torcida.
É verdade, é isso. Isso é uma das coisas que explica não o fracasso, não os 2-0, mas a falta de adesão, a falta de, pô, vamos lá contra a Dinamarca. Hoje, ninguém está no Brasil falando, pô, mas nós vamos ganhar da Dinamarca e vamos em frente. O pessoal quer mais agora que se exploda também e quer cantar como cantou ontem no estádio Mané Garrincha, olê, olê, olá, Marta, foi muito legal de ouvir. Sabe o que era legal, o que é legal hoje e não era legal antes, o Rodrigo Borges, que melhorou com o tempo?
por exemplo,
a transmissão de uma corrida de remo. Como é que se, né, 1978, como é que transmitia?
É verdade, né? E inclusive eu queria deixar aqui minha solidariedade ao atleta do Cazaquistão, que agora há pouco tombou o barco dele.
Oh.
Eu fiquei realmente sentido, eu fiquei com pena, eu não sei o nome dele, eu não vi, eu, tá no mudo a TV, mas ele vinha ali, ele deu um desequilíbrio, ele tentou dar aquela segurada e virou, caiu.
Rodrigo Borde, você está com um atleta do dia aí na ponta da língua?
Eu estou. Nós vamos ter o nosso oi, oi, oi.
Teremos o nosso oi, mas antes disso eu vou, porque eu abri aqui o Google, né? E sim, está na minha frente o quadro de medalhas. Depois de Michael Phelps, tudo voltou ao que as pessoas já esperavam. Né? Que no domingo, fala, porra, cadê os Estados Unidos? Está lá, em primeiro lugar, com 3 de ouro, 5 de prata, 4 de bronze, começa a semana já com 12 medalhas ao todo e líder. A China em segundo também com 3 de ouro, mas só 2 de prata. A Austrália em terceiro, Itália em quarto, Coreia do Sul em quinto. A Itália e a Coreia com 2 de ouro, a Austrália também com 3 de ouro e nenhuma de prata. E em sétimo, oitavo, nono e décimo estão Rússia, Grã-Bretanha, Suécia e Japão, todos esses com apenas um ouro. A Hungria também tem 2 ouros e está na sexta colocação. O Brasil é o 20º, com apenas uma medalha de prata. Correto?
Correto. Se você está lendo, está corretíssimo. Então... porque eu imagino que de cor você não sabe, né?
Pois é. Até porque é muito dinâmico. Vamos de vinhetinha para que Rodrigo Borges já chegue chegando e anunciando a atleta do dia. A palavra é toda sua.
Essa, a gente sempre lembra que a gente está encerrando o programa todos os dias com a referência a algum atleta importante da história olímpica, mas que normalmente esses atletas não são lembrados. Sempre se lembra de Cal Lewis, de Jesse Owens, de Muhammad Ali, merecidamente, mas há muitos atletas com feitos notáveis na história olímpica e que raramente entram para essas listas dos grandes atletas dos jogos. A gente encerra hoje com uma ginasta nascida na extinta Tchecoslováquia, a Vera Czaslavska. Ela foi uma atleta que conseguiu 7 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata, disputou os Jogos Olímpicos de 1960 em Roma, 64 em Tóquio e 68 na Cidade do México. Além da quantidade de medalhas que ela ganhou, o que faz dela muito relevante na história olímpica é a atuação política. Em 1968, a União Soviética, os tanques da União Soviética invadiram Praga, quando a população se revoltou contra o domínio soviético, e ficou conhecido isso como a Primavera de Praga. Em abril, a Vera ela assinou um manifesto chamado Manifesto das 2000 Palavras, pedindo democracia na Tchecoslováquia, pedindo o fim da intervenção soviética. Ela teve que se esconder nas montanhas, obviamente que ela seria presa, e nas montanhas ela ficou treinando sem nenhuma estrutura, ela ficou treinando o solo, ela treinava no prado ali, ela também treinava em galhos de árvores e ela já era uma campeã olímpica, ela estava se preparando para a terceira Olimpíada dela, ela já, naquela oportunidade ela já tinha 3 ouros e 2 pratas. Ela foi depois liberada pelo governo para competir, para disputar as Olimpíadas, e ela foi para a Cidade do México e na Cidade do México ela ganhou 4 medalhas de ouro e 2 medalhas de prata. Ficou muito conhecida, esse episódio é o episódio mais marcante, depois ela conseguiu uma medalha de prata na trave de equilíbrio. E a medalhista de ouro e medalhista de bronze eram atletas da União Soviética, e portanto tocou o hino da União Soviética no pódio. E ela não olhou para frente onde estava a bandeira, ela olhou para o lado direito dela e para baixo, num sinal de protesto. Ela voltou para a Tchecoslováquia e ela foi, nunca mais ela ganhou o direito de sair do país de competir. Ela sofreu uma sanção pesada por causa disso. E foi a última Olimpíada dela. Ela poderia eventualmente até disputar os jogos seguintes em Munique, mas ela só conseguiu sair do país depois para ir para o México treinar as ginastas mexicanas. E o México fez uma ameaça velada sobre na exportação, se não me engano, de óleo, alguma coisa do tipo. Mas é por isso, ela foi uma atleta que, ao custo da carreira dela, brigou e lutou pela democracia na Tchecoslováquia, que só chegou no fim dos anos 80, começo dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim.
Uma história tão bonita quanto triste. A tristeza às vezes é bela e a beleza às vezes é triste, né, Rodrigo Borges? Mas, caramba.
E eu recomendo, assim, já que nós estamos num período olímpico e todo mundo está vendo ginástica na TV, ou pelo menos trechos de ginástica, no YouTube é possível achar alguns desempenhos dela durante os Jogos Olímpicos, e é fascinante. É uma atleta, assim, incrível. Os movimentos mudam, hoje as atletas são muito mais físicas. Antigamente parecia muito mais um balé do que hoje aquela coisa de força física, mas é lindo, eu recomendo. Vera Czaslavska, se pronuncia Czaslavska, mas se escreve Kaslavska, com VSK no fim, vale a pena.
Rodrigo Borges, nós estamos conversados?
Estamos conversados e vamos começar a ver, né? O judô já começou, afinal de contas.
Maravilha. Bom dia olímpico para você, e nos falamos amanhã, no mesmo esqueminha de sempre. Eu aperto o botãozinho do Skype lá, você aperta o botãozinho daí, e a gente começa a se ouvir, se falar, e não faltarão pautas olímpicas para mais um dia, terça-feira, que promete. Depois de um fim de semana muito bacana, muito aquecedor, enternecedor, muito legal, que eu confesso que fiquei inclusive emocionado algumas vezes. Não achava que ia ser tão legal. Já sabia que a Olimpíada era legal, já sabia que a Olimpíada em casa seria bacana. Agora, o ambiente foi muito mais, muito, quando eu digo muito, não é figura de linguagem, não. Foi muito mais do que eu imaginava. Eu realmente me emocionei no Parque Olímpico e no dia a dia por lá. E o mais legal de tudo é que é só o começo, viu, Rodrigão?
E eu vou só me fazer uma correção aqui, porque não foi na trave de equilíbrio que ela fez esse protesto.
Ah, não?
Foi no pódio do exercício de solo. Foi no pódio do solo que ela dividiu o primeiro lugar com uma atleta da União Soviética. E o hino que tocou foi o da União Soviética. Ela dividiu o pódio com a Larissa Petrik.
Correto.
E voltamos amanhã, é isso aí.
Voltamos amanhã dividindo o lugar no pódio da Central 3. Que quando eu era criança...
E eu não protestarei quanto a isso.
Muito obrigado, eu também não, prometo. E quando eu era menino, eu chamava o pódio de pódium. Eu não sei porquê, né? Tinha,
eu também.
Né, gozado. Depois que a gente aprendeu que é pódio, né? Sei lá porquê. Mas é pódium mesmo? Onde que é pódium? Em inglês é pódium, é isso?
Pódium.
Pódium. Então, esse daqui seria um podiumcast, no caso. Podia ser um bom nome, hein? O dia que a gente fizer um podcast automobilístico.
Podcast é muito legal.
Podcast, hein? Muito bom. Fica a dica aí, que ninguém nos roube esta ideia. Porque é sempre um prazer fazer podcast com você, Rodrigo Borges. Até amanhã.
Até amanhã, Leandro e a mim. E quem sabe já teremos de volta Paulo Júnior, né?
Teremos. Certamente teremos. Isso se o doutor não fizer... porque às vezes o cara vai, né? Ele tá fazendo um exame hoje, que de repente o doutor fala, não, você vai ter que ficar aqui em observação, mas acho que não é o caso. E se for o caso, o Rodrigo Borges saiba que o Paulo Júnior foge para fazer o Esporte Final conosco amanhã.
Tenho certeza. Um abraço, Leandro.
Um abraço, amigo Central 3, amigo Esporte Final, até amanhã.